Olá, eu sou Mariana Silva e esse podcast foi pensado para que o público de modo geral tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o esporte adaptado, através de quatro entrevistas com para-atletas de diferentes modalidades esportivas. Além de estudante de jornalismo, eu também sou para-atleta de boxe paralímpico pela Universidade Federal de Pernambuco há 9 anos. No episódio de hoje, você vai conhecer Evani Calado, para-atleta de boxe paralímpica da classe BC3, pela APT de São Paulo e também pela Seleção Brasileira. Natural de Garanhuns, Pernambuco, foi morar em São Paulo ainda criança. Tem paralisia cerebral e é cadeirante. Descobriu para o desporto através de um professor de educação física, ainda no colégio. Hoje, aos 32 anos, é campeã paralímpica por equipe, campeã brasileira e campeã da Copa América de boxe paralímpica na classe BC3. Obrigado, Evani, por estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da tua trajetória esportiva.
Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por participar desse podcast. É um prazer enorme fazer essa entrevista com todos vocês. Bom, meu nome é Evani Calado, sou atleta de boxe paralímpica. Sou atleta desde 2010 e sou da classe BC3.
Para começar, eu queria saber qual a tua deficiência e o que causou.
A minha deficiência é paralisia cerebral. Na hora do nascimento, eu passei da hora de nascer, né? E faltou oxigênio e acabou afetando uma parte do cérebro que comanda toda a coordenação motora e física do meu corpo. Então, não se sabe ao certo se eu fui gerada com a paralisia cerebral ou se foi na hora do nascimento.
Gostaria que você iniciasse falando um pouquinho sobre o seu esporte, como ele funciona, para que tipo de pessoas ele foi desenvolvido.
A bocha, ela é o esporte mais inclusivo que existe no meio esportivo. O porquê eu digo que é mais inclusivo? A bocha, ela pode ser jogada, né, por atletas com deficiências severas motoras. Ou seja, se a pessoa com deficiência tiver só o movimento da cabeça, ela pode ser um atleta de bocha paralímpica. Ou seja, ela inclui o deficiente mais severo que existe. A minha primeira competição internacional, eu joguei com um atleta belga, onde ele só tinha o movimento da cabeça e ele ficava meio que deitado na cadeira, com um tráqueo e com um balão de oxigênio. Então, por isso que eu digo que a bocha é a modalidade mais inclusiva que existe no meio dos esportes. A bocha, ela consiste em um jogo de estratégia e muito estudo de força e direção. O jogo consiste em 6 bolinhas azuis e 6 bolinhas vermelhas e uma bola alvo, chamada de Jack no jogo. Essa bola alvo vai determinar a pontuação de cada parcial. O jogo tem 4 parciais ou 4 sets. Tem pessoas que falam que é parciais e pessoas que falam que é sets. E ganha o jogo quem aproximar o maior número de bolas próximo da branca. A escolha das cores acontecem na câmera de chamada, através de um sorteio no cara e coroa. Quem ganha o cara e coroa escolhe a cor que vai jogar. E quem fica com a vermelha sempre dá início à partida da bocha. No final de cada parcial é somado os pontos. E no final do jogo, soma os pontos de todas as parciais. E daí sai o vencedor do jogo. Caso aconteça de ter um empate de 3-3, 4-4, acontece uma nova parcial chamada de tie-break, que é o desempate para que saia o campeão do jogo.
O seu modo de fazer o lançamento é um pouco distinto dos outros jogadores, por causa da classe. Você poderia falar um pouco sobre a classe BC3?
Como eu falei lá atrás, eu sou da classe BC3, né? E a minha classe é a mais comprometida fisicamente. A classe BC3, ela precisa de um auxílio de uma pessoa, um auxílio de um equipamento chamado calha ou rampa, e também de um suporte, né, para empurrar a bola, que é uma ponteira que é acoplada ou no capacete ou no braço do atleta. Sendo assim, o auxiliar movimenta esse equipamento para o atleta, né, da classe BC3, posiciona a bola na altura da rampa que o atleta pedir e espera o atleta fazer um lançamento. O atleta é obrigatoriamente, ele precisa ser o último a tocar na bola. Caso contrário, se for auxiliar o último a tocar na bola, ele acaba sofrendo uma penalização. E da mesma forma, se o calheiro falar ou olhar para trás, ele também sofre penalizações. Ou seja, o auxiliar ele não vê o jogo em momento nenhum. Sendo assim, dá autonomia para o atleta decidir as suas jogadas, mesmo que o atleta seja com uma deficiência mais severa, ou seja, o atleta joga.
Durante as competições de baixo paralímpico, você precisa de um auxílio de uma pessoa, além da sua calha, para realizar suas jogadas. Você poderia me falar como é a sua relação dentro, fora e quadra com a sua assistente, que no jogo de baixo paralímpico ela é chamada de calheira, mas na verdade é quem auxilia para que a Evani consiga mover seu equipamento.
Bom, minha calheira é a Renata, né? Estamos aí juntas há 12 anos já, né? Ela como minha calheira. E o calheiro é muito importante ter uma conexão muito forte com o atleta. Sendo assim, só de olhar, o calheiro já sabe o que o atleta quer. Ou vice-versa, né? E essa conexão é muito importante na hora do jogo e faz toda a diferença.
A bocha paralímpica é um esporte muito elitizado, onde o equipamento para se iniciar na modalidade geralmente são caros e importados. Você tem ideia de quanto um paraatleta da classe BC3 de bocha paralímpica gasta para iniciar na modalidade?
Falando um pouquinho do material do BC3. Hoje o material do BC3 acaba sendo um pouco mais caro, né, do que o das outras classes, as outras classes, BC1, BC2 e BC4, tem o gasto do valor das bolinhas. Já o BC3 tem o gasto do valor da calha da bolinha, e muitas das vezes o BC3 precisa pagar o seu auxiliar para poder competir, porque sem o auxiliar não é possível que o atleta jogue. Então, na média, de início, para um atleta começar em material, coloca uns 20, 25 mil reais para ter material de ponta. Lógico, temos material nacional, né? Mas não é de tão boa qualidade quanto o internacional. Hoje, o material de ponta está sendo da Coreia. Então, para um atleta, é nessa faixa para um atleta começar. E, né, fechar parceria com empresas para que esse atleta possa pagar um auxiliar para que ele acabe se dedicando à modalidade, né? Porque não é fácil uma pessoa sair trabalhar voluntária, como minha calheira trabalhou durante 7 anos como voluntária. E deixar de ganhar o dinheiro, né, do calheiro não, ganhar o dinheiro da pessoa para ir trabalhar voluntária. Então é muito importante que tenha essa valorização e essa profissionalização do calheiro no mercado esportivo.
Ao longo da sua carreira esportiva, você enfrentou alguma dificuldade e como superou?
Acho que a minha maior dificuldade da minha carreira foi conseguir o material. Eu comecei com material emprestado de um atleta da minha equipe e uns 3 anos depois eu estava utilizando um material do clube emprestado e acabaram furtando esse kit. E eu fiquei sem bolinhas. E ali eu tava começando a melhorar o meu desempenho com o material que eu estava usando. E de repente, né, acontece isso. É como se fosse um balde de água fria. Então, foi reconstruindo o meu material novamente. E hoje, graças a Deus, eu tenho um material de ponta para competir de igual para igual com atletas do mundo inteiro.
Fala um pouquinho da sua rotina de treino.
Bom, hoje minha rotina de treino é de segunda a sexta-feira. Eu treino 6 horas por dia. E assim, se é o que você quer competir, se dedicar à modalidade, você tem que se dedicar por completo, porque é algo que tem que estar sempre treinando. Quando eu comecei, eu treinava uma vez por semana. Assim, não era suficiente, eu precisava de mais, e conforme eu fui tendo as oportunidades, eu fui aumentando a minha carga de treino, e hoje eu treino 5 vezes por semana, né? Não é fácil. Tenho fisioterapia também, acompanhamento com psicólogo, nutricionista. E através de tudo isso, meu rendimento vem aumentando e vem melhorando cada dia mais. Então, se é o que realmente você quer, vale a pena investir o tempo, dinheiro, porque você consegue chegar muito longe, né? Basta querer.
Nas Paralimpíadas de 2016, a seleção brasileira de boxe paralímpica fez jogos com a arena lotada pelo público. Gostaria de saber como foi a sensação de jogar com torcida, já que a boxe não costuma receber públicos nos seus eventos esportivos. E melhor ainda, como foi conquistar uma medalha com esse cenário?
A Rio 2016 foi um presente pra gente, né? Foi muito legal. Um presente que eu digo assim. A boxe é um esporte silencioso. E jogar com a arena lotada foi incrível. Lá na arena, lá embaixo, nas quadras, a gente sentia o público batendo o pé, parecia um pulsar do coração. Foi muito incrível a experiência, muito legal. E emocionante também, né? Porque a gente não esperava que ia lotar o ginásio. E lotou e fomos campeões, né, naquela Paralimpíada. Então, assim, é uma sensação que não dá para descrever, só você vivendo mesmo para saber, mas foi incrível, incrível.
Qual o caminho que as pessoas podem fazer se quiserem saber mais sobre a marcha paralímpica? Tem algum site ou plataforma que esteja disponível com informações sobre a modalidade?
Olha, quem quiser saber mais sobre a modalidade, temos o site da ANDI, da Federação. Federação não, na Associação Nacional de Desporto para Deficientes, que é o que rege a seleção brasileira, os clubes do país inteiro, que é andi.org.br. Lá vai ter informações de clubes, o clube mais perto de vocês. Vai ter também informações sobre competições, futuras competições, o que precisa ser feito para ser um atleta de bocha. Enfim, lá você encontra todas as informações necessárias e contatos também, né, dos clubes, que é o mais importante. Porque para você competir, você tem que estar dentro de um clube.
Você tem vários títulos na carreira esportiva, além de Paralimpíadas. Você tem algum sonho esportivamente que ainda não realizou?
Bom, acho que o sonho que eu não realizei ainda é ser campeã paralímpica no individual, né? Porque eu sou campeã paralímpica em dupla. E também ser campeã mundial. Esse ano temos o Mundial no Rio de Janeiro, em dezembro, e estamos trabalhando para que esse título venha, né? Se Deus quiser, ele virá. Se depender do meu esforço, meu desempenho, tudo que eu estou treinando, com certeza virá.
Ivani, como é a relação da sua família com o esporte, no caso a bocha paralímpica? Fala um pouco sobre.
Eu tenho uma relação muito boa da minha família com o esporte, né? Meu pai e minha mãe sempre estão comigo, 100% ali prestativos, né? Minha mãe fica 24 horas comigo, me ajuda em tudo. Em algumas vezes, quando a Renata não pode ir, minha mãe é minha segunda calheira, então ela tem maior orgulho disso. Meu pai me ajuda muito, me levando para os treinos, para as competições aqui em São Paulo, quando precisa. Me dá todo o suporte, né? Quando eu viajo. Então, assim, a minha família não tem o que reclamar. É muito, muito legal. São muito participativos, né? E até a minha família fora daqui de São Paulo, que é de Pernambuco, também me incentivam pra caramba. E, assim, não tem preço. Eu queria eu que todos os atletas tivessem os familiares assim como eu tenho.
Bom, Evany, nosso podcast Universo Paralímpico está chegando ao final, mas eu reservei um pequeno momento para os nossos convidados. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é que se você ficou curioso para conhecer a bocha, você, né, pessoa com deficiência, e com deficiência severa, né, e tem vontade de praticar um esporte e não sabe qual, vem conhecer a bocha. Eu não sabia que eu podia praticar uma modalidade, né, a bocha ela foi criada para pessoas com paralisia cerebral, e eu não tinha o conhecimento. Foi através de um professor na aula de educação física, no primeiro colegial, que me apresentou a bocha. Eu não queria, naquela época eu não queria. Eu tinha um sonho, né, de ser uma publicitária. E acabou que Deus me mandou para outro caminho, né? E um caminho totalmente diferente do que eu planejei. E hoje eu tenho o maior orgulho de ser atleta, de representar o nosso país, de praticar a bocha, que é um esporte tão bonito de ver, é tão inclusivo, né, que forma pessoas melhores, cidadãos que acham que ficam, que só podem ficar na cama deitados, e não é verdade, pode representar o seu país. Então, não desista, se você tem vontade, procure. Procure a modalidade que mais se encaixa com você, com a sua deficiência, e vá atrás, não fique esperando não, né? Vai atrás, realize seus sonhos.
O programa está chegando ao fim. Agradeço a Evany Calado por participar da entrevista. Esse foi o segundo episódio do podcast Universo Paralímpico, que é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, realizado por mim, Maria Eduarda Silva, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis, com os trabalhos técnicos de Tiago Sabino, Recife, 3 de maio de 2022.